Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, aproveitando aí a aproximação do Dia das Crianças, a gente não sabe se sai no Dia das Crianças ou não, não sei ainda, vamos ver se dá tudo certo.
Não foi dessa vez!
Mas pra comemorar essa data muito bacana, hoje nós vamos falar de marcos da infância, aqueles momentos que nos marcaram pra sempre quando éramos infantes. E para falar desse assunto comigo, está ela, Andressa Palmieri.
Fala, fala, galerinha. Vai ter bastante coisa nostalgia aqui. Eu acho que vai ser bem divertido.
Ele, nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro.
É isso aí, pessoal. Vamos falar de um tempo antigo, os primórdios da internet.
Faz tempo.
É isso aí. Diretamente da cidade-estado de Mirassol, o nosso locutor.
Caraca!
Nosso designer, nosso faz-tudo, Gabriel Oliveira.
Ah, eu sou basicamente a Barbie multifunções, mas eu vou parafrasear aqui Igor Guimarães, nesse lindo Dia das Crianças, dizendo que criança é bom lá na China fazendo tênis pra nós.
Meu Deus!
Caraca, gente! Oh, meu Deus do céu! Ai, nosso produtor musical e carioca, Amaro Assad.
Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada.
Mas então, em primeiro lugar o Vasco, é segundo lugar...
acima de tudo, Vasco, acima de tudo.
É, acima de tudo, Vasco. O que o Gabriel falou aí, cara, eu lembrei que eu acabei de lembrar um marco da minha infância, foi vender picolé pra comprar um PlayStation, cara.
Aí, olha só.
Não tá só na China, não.
É.
Ainda bem que foi vender o picolé e não chupar um picolé pra você comprar um PlayStation.
Que deselegante.
Né? Exatamente.
Ah, eu... um ponto pro Gabriel, beleza.
Pô, os caras tão animadinho hoje, hein?
Eu sinto que teve essa opção, mas eu não percebi.
Peraí, pô!
Era muito novo, você era muito novo.
Graças a Deus.
E ele também, o homem que chora ao ver Darth Vader, Juca Vladislau.
Eu queria começar dizendo que, dentre os vários marcos da minha infância, tá o meu primo Marcos. Abraço.
É mesmo, é?
Muitos marcos da nossa infância. Um ponto pro Juca também, aí, pra começar bem esse episódio do Crossovercast. É isso aí, querido ouvinte. Você vai curtir agora. Nós vamos comentar vários marcos da nossa infância. Lembranças muito bacanas, bons momentos, quem sabe até alguns ruins ou vergonhosos. Se você quiser saber quais são eles, fique aí. Não vá embora.
Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique, tá, tá.
É isso aí, queridos ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de dar um muito obrigado pelas audições de vocês. O Crossovercast continua crescendo muito, né, nas redes sociais. A gente continua passeando naquele top 20 dentro da nossa categoria. Os últimos episódios de anime, a galera tá curtindo bastante. As listas votadas por vocês estão bem legais. Os comentários que a galera tá fazendo também tá bem legal. E os outros assuntos que a gente tem feito aí mais aleatórios, como os pais, essas outras coisas também que andam saindo aí, a galera tá gostando bastante. Então, muito obrigado pelas audições de vocês, em primeiro lugar. Vocês são foda.
Bando de otaku. Opa, saiu isso?
Falou isso ou não? 30 anos atrás?
É os otaku que financia essa merda, rapaz.
É bom que economiza água. A galera economiza água.
Exatamente.
Sendo cheio de
bom, é isso aí, marcos da infância. Hoje é um episódio, assim, nostálgico, né? A gente vai fazer de pauta aberta, a gente não montou lista nem nada, a gente vai lembrar o que tiver vindo na nossa cabeça e tudo mais.
Pauta top!
Quem sugeriu esse episódio foi a Adri não pôde participar hoje, infelizmente, então, em nome da Adri, a gente tá fazendo esse episódio aí, a gente vai tentar utilizar essa ideia dela da melhor forma possível.
Drica, eu prometo deixar esse episódio uma pérola em sua homenagem, mas certeza que o Amaro vai falar alguma merda.
Então vamos lá, quem quer quer começar com o seu marco de infância aí? Não precisa ser o melhor nem o pior, mas um bacana pra gente começar a conversa.
Gente, vocês me conhecem, eu não posso começar não, tá? Eu vou jogar energia lá embaixo já, então, por favor, tomem a frente aí.
É verdade.
Legal, ó, então vou falar de coisas, nostalgia boa, que o Léo participou e a gente nem era namorado ainda.
Bora.
Mas, assim, uma coisa marcante na minha infância era, na época que eu morava na casa dos meus pais, na rua que meus pais moravam, tinha uma turma, assim, de umas 10 meninas, entre várias idades, né? Eu era menorzinha, mas tinha um irmão mais velho, então eu tava sempre junto com a turma. E tinha uma menina que ela reunia não só a turma da rua, mas do bairro, todo mundo vinha, a gente tirava a rede e jogava vôlei, bola queimada, algum esporte aí de bola na rua. E era do tipo, assim, vinha a galera de tudo quanto é canto, tanto é o Léo já foi já várias vezes brincar.
Brincar de fazer neném.
E o mais legal dessa época era os tampão do dedão saindo, era ficar até tarde na rua, assim, até no limite máximo que a mãe começava a berrar pra você entrar. Então, foi uma fase muito gostosa que a gente fez amizade com muita gente e que a gente curtiu muito. Eu e minha irmã, a gente usufruiu muito disso. Meu irmão, no caso, nem é dessa época, mas era eu e minha irmã mesmo.
Cara, é muito legal essas lembranças de turma da rua, né? Isso daí foi bacana e, pô, eu fui várias vezes lá jogar vôlei com as meninas, lá brincar com as meninas nesse período, né? Hoje a gente pega uma época onde que a molecada hoje já não... Você não vê juntando tanto na rua assim. Inclusive, né, entre aspas, onde que o pessoal diz que a galera acaba ficando mais, que a galera de periferia e tal. Porque hoje, cara, o celular tá pra todo lugar, a galera tá muito comprado pelo visual hoje, né, pelo digital. Então você vê muito pouco, né? Você vai no... Hoje eu fui num clube, por exemplo, na molecada mais nova, tudo com o celular na mão, né? A galera, tipo, não quer saber de brincar mais, né? Mudou muitas coisas com isso daí.
É o jovem, né, cara?
O jovem?
Eu sou tão decepcionado com a infância e juventude atual aí, cara. Porque, porra, antigamente a gente cometia crime cedo.
Carioca!
Aquela coisa gostosa, aquele pé redondo de andar descalço na rua. Aquela coisa de você ser abandonado, ser só ir em casa pra comer. Aquilo era muito bom, cara. Hoje em dia, não. Hoje em dia é zap zap. É pior, TikTok.
Todo jogador de Free Fire é corno.
Pô, eu vou ter que fazer isso, vou ter que me levantar, eu vou dar uma de reaça aqui, mas vou ter que fazer aquilo, sabe? Parece que a galera quer tudo na mão.
Não, pera aí, eu vou ter que me levantar, já cai, tipo, no quilos mortais, tá ligado?
mas já fica naquela parada, né? A galera, às vezes, não quer essa diversão social de conversa com pessoas, pelo menos nesse período da nossa vida, né? Que nem a Andressa era criança e tal. Porque nesse período da nossa vida, é tudo muito inocente, ninguém, entre aspas, ali, quer te fuder. Aí quando entra em âmbito profissional, trabalho, ou galera trabalhar profissionalmente, aí já muda completamente. Aí eu já sou a favor mesmo do isolamento social, que aí já é uma outra parada.
Aí ninguém na infância quer te fuder, é uma palavra forte, porque...
Depende.
não isso, pelo amor de Deus, a gente vai manter esse termo fora desse cast. Na minha rua, as crianças tiveram a bela ideia de a Guerra de Brita. Lá pra 10 anos de idade, assim, Guerra de Brita era uma febre.
Cara, parece muito o nome de uma das revoluções brasileiras, sabe? A Guerra de Brita.
Guerra de Brita é foda.
A única regra é que o escudo tinha que ser de papelão. Que a gente sabe que não funciona, né? Então...
Eu não resolvia muito,
Nossa, era... Porra, as crianças saíam machucadas. Era uma coisa maravilhosa, cara.
Ai, cara, bacana demais. Ótima lembrança da Andressa aí.
Já beijou, né? Beijei. Quer bombom?
Quer.
Então tá.
Ó, indo nessas de infância, eu vou puxar uma minha aqui. Eu sempre fui fã, assim, de rock and roll e tal, em geral. Eu sempre curti bastante, desde muito moleque. Mas tem umas paradas que me causam lembrança. Toda vez que eu ouço Walk of Life do Dire Straits, cara, essa música me arrepia um tanto. E essa música, por que que ela me arrepia? Eu lembro que quando a gente era moleque aqui em Rio Preto, tinha aquela parada assim, né? Ah, vamos pra cidade, né? A gente não vai no centro, a gente vai na cidade, né? Eu morava num bairro um pouco distante da cidade, a gente pegava um ônibus, né? olha, tá vendo? Falei a cidade de novo, distante do centro, a gente pegava um ônibus ali e descia pra lá. E naquele período, existia uma loja de discos aqui em Rio Preto que chamava A Discolar, cara. Ela era grandona, de esquina, ela era de frente pra Americanas e tal e tudo mais. E ali, inclusive tem uma outra lembrança das Americanas que eu vou compartilhar depois, mas, por exemplo, ali na frente das Americanas, por exemplo, ficava tocando aquele som super alto, sabe, da Discolar e tava tocando Walk of Life. Era o quê? 85, 86? Não lembro agora que ano que tava tocando.
Faz tempo.
E isso daí me traz uma lembrança, cara, automaticamente, cara, que eu lembro que as latas de Coca-Cola, elas eram de um latão mais pesado e elas eram retas, cara, em cima e embaixo. Lembra muito as latas de óleo, sabe? Só que menorzinhas, assim, bem pequenas, assim, só com o negocinho pra você abrir a lata. Eu não lembro, não sei se vocês chegaram a lembrar dessa época, provavelmente o Juca lembra. O Juca tem a da minha idade, ele vai lembrar. Mas, cara, eu lembro dessa música, é automático, cara. Essa música toca, eu lembro dessa época da minha vida, né? Eu lembro também que nesse período ali, por exemplo, a linha de trem ali, dava pra gente ver, ela não era toda protegida igual é hoje. Então, debaixo do pontilhão aqui da nossa cidade, dava pra ver o trem, cara. Tudo isso por causa dessa música, cara. Olha só como essa música me marca muito. Eu gosto bastante hoje do Dire Straits e um dos motivos é essa música também, hein? É um marco que eu me lembrei aqui dessa parada aí. Vocês têm lembranças com músicas assim também?
Cara, eu tenho um problema sempre que eu escuto a música, acho que é Aquarela do... É do Peninha? Não?
Toquinho.
É do Toquinho.
É.
Do Toquinho. Me causa uma depressão profunda, porque aí eu me recordo de tempos de infância. E é uma... É uma recordação triste. O Toquinho me faz muito deprimido. Queria deixar registrado aí que essa canção tem uma melancolia que nem o Billy Corgan em seu auge conseguia fazer uma coisa tão melancólica desse jeito. Meus parabéns pro Toquinho.
Nem ele chapado, é.
Mas essa música é mó depressão, cara.
Cara, é muito triste, tá maluco.
Não, o Toquinho é quase o Johnny Cash brasileiro, cara.
Que exagero.
Não, mas a história, a letra é muito triste, cara.
E aí, o Toquinho tem umas músicas tristes. Tem aquela do Caderno também, sou eu que vou te acompanhar até o ABC. É triste. Enfim, de canções, eu lembro sempre daquelas que passava na TV Cultura, em intervalos. Tinha de Pindorama, tinha muita coisa do Palavra Cantada que sempre passava. Aí é um pouco mais jovem a questão, mas eu sempre me lembro disso daí, no quesito musical, são essas musiquinhas que passava lá na TV Cultura. E também no Rá-Tim-Bum. Acho que eu mais lembro do Rá-Tim-Bum era o maluco sozinho lá no fundo todo preto, cantando, interpretando, na verdade, aquela música da Tava Véia no Seu Lugar. Acho que é a que mais me recorda da época do Rá-Tim-Bum. E tem o dos porcos que escovavam os dentes, que também era muito bizarro.
Cara, olha só, pra vocês verem como é que é, né, cara? Muito desse esquema do Toquinho, e isso já perguntaram pra ele outras vezes e tal, ele disse que não, você tá ligado? Mas é aquela parada, a gente nunca vai saber, que, ainda mais naquele período quando essa música saiu, se era mais ou menos isso que o cara queria dizer ou não. Mas é aquela parada. Igual o Gabriel deu um outro exemplo aí, cara. Essa harmonia empregada por ele, né, nas músicas, é uma harmonia que a harmonia, ela não tem um peso, como que a gente pode dizer musicalmente falando. Me ajuda aí, Amaro. Mas, tipo assim, a música, ela não cresce, cara. Ela puxa pra baixo mesmo. A forma como ele canta puxa pra baixo. Tipo, ela acaba não empolgando. Então, tipo assim, você vê que a harmonia da música trabalha sempre dentro daqueles acordes dissonantes mesmo, que é padrão dele, aqueles com sétima maior, sétima aumentada e tudo mais. Só que, tipo assim, ele usa melodias e harmonias ali que, cara, não são alegres, entendeu? Na forma dele cantar.
É tudo menor, né, cara? É tudo menor, tudo pra baixo e sem progressão nenhuma.
Não, se ele mete um trítono ali, pronto. Aí você já pode falar que o homem tá, se bem que tem meia dúzia de diminuto ali que quebra as pernas também, né, nas músicas do...
É, não, mas o trítono só é difícil de cantar. Isso aí, não, o Satanás, ele não tem nada a ver com isso, não, ele falou.
Não é culpa do Satanás, né? Ele falou, não, vocês que põem a mão na guitarra, não fui eu, é normal.
Não, mas essa aí é real, mas fica pro outro dia, fica com curiosidades musicais.
Cara... cara, muito legal, cara. Música traz muito desses sentimentos pra gente quando a gente é mais novo, cara. Tem muita música que toca. automaticamente vem um sentimento. O ouvinte que tá ouvindo aqui provavelmente deve ouvir uma música e essa música te traz uma lembrança de infância, assim, gigantesca.
O editor não consegue ouvir o álbum Bluesman do Baco por lembrar da época do terceirão triste e pura depressão.
Dependendo da idade, é Barata da Vizinha, é alguma do Alexandre Pires, tá ligado? Quando era do SPC.
É, eu vou... Todo mundo apontando dedos pra Andressa nesse momento.
Quero te abraçar, quero te beijar.
E é isso aí.
Que desejo noite disso. Aí é Alexandre Pires, cara.
É.
A gente tava no clube hoje e eu cantei. Tocou dessas daí e eu cantei sim, porque eu gosto.
Nossa, você tá certíssima. Você tá certíssima.
Vai ter que cantar mesmo.
Eu já ia citar agora que meu primeiro contato com música foi Charlie Brown Jr. e Exalta Samba.
Aí.
Hoje em dia eu não ouço mais. Charlie Brown Jr.
Ainda bem.
O Exalta Samba ficou, o Charlie Brown Jr. não.
Exato. Tá em dia. É, o Charlie Brown se foi.
Você puxou uma aí, Amaro, que agora eu me lembrei. Primeiro contato que eu tive com o Charlie Brown Jr., eu estava em Rio Preto andando com minha mamãe lá no centro
aí.
Da cidade. E a gente estava em alguma loja. Uma loja de bijuterias, que agora nem existe mais em Rio Preto, chamava Toma Lá da Cá.
Porra!
Que foi gigante essa loja durante uma época, e depois ela apenas se extinguiu. E aí apareceu uma vinheta lá do Chorão, falando, a música do disco novo, né? Ela vai voltar, todos os defeitos de uma mulher perfeita, né? E aí começou a tocar. Minha mente nem sempre tão luz, desperte, me deu a voz. Eu falei, caralho, que música da hora. Não falei, né? Eu pensei só, interessante. Aí depois de um tempo que eu fui tomar consciência de que aquilo era Charlie Brown Jr. e fui me aprofundando a mais.
E não o surto, né?
É, e essa loja também me fez lembrar que eles, por algum motivo, vendiam lupas. Quando eu era criança, eu tinha um certo fascínio por lupas. Eu gostava muito de lupa, então... Sempre tinha uma lupa em casa, que era divertido ampliar as coisas e queimar as coisas também.
Não, mas lupa é um negócio majestoso.
Gabriel, em relação à minha primeira vez, com minha primeira experiência com o Charlie Brown Jr., você não sabe o que aconteceu, cara.
O que aconteceu?
O cara do Charlie Brown invadiu a cidade, cara.
Meu Deus.
Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade.
Não entendi foi nada.
É uma história boa da minha primeira experiência com rock. Ó, você vai gostar.
Manda.
Quando eu tinha uns 11 anos, assim, eu era muito fã de Leandro e Leonardo. Muito, cara. Tanto que quando o Leandro morreu, eu chorei, cara. Eu chorei mais que Ayrton Senna, você tem ideia.
Caraca.
Eu fui no show deles, no Palestra, né? O clube que tem aqui em Rio Preto.
Tinha, né?
Leandro e Leonardo, cara. Puta, show maravilhoso, cara. Aí do nada... É verdade, o Palestra só existe fisicamente, mas espiritualmente já morreu, né?
Uhum.
Ainda não venderam o terreno, mas o clube já não existe. Então, e aí eu... Chegou uma hora do show que o Leonardo falou, ó, meu irmão é meio estranho aqui, ué, aquele jeito dele esquisito de falar. Ele quer tocar um rock. Aí o Leandro entrou, cara, e eles tocaram Satisfaction do Rolling Stones, tá ligado?
Uhum.
Ali nasceu meu amor pelo rock, então eu tenho muito a agradecer ao Leandro. Ao Leonardo nem tanto, mas ao Leandro, muito obrigado.
Porra, que maneiro, cara. Que a galera do sertanejo, eles recorrem ao rock inevitavelmente, né, cara?
Mas foi, nesse período aí que o Juca falou, teve um boom de dupla sertaneja aqui.
Sim.
Que tipo assim, deu aquela explodida, porque tinha saído aquele disco do Chitãozinho Chororó ali em 1990, aquele famosão pra caramba, o que tem Evidências no 89, 90, se não me engano.
Uhum.
É o que saiu Evidências, cara, aí já saiu aquele do Christian Ralph, que tem Nova York.
Ô, Christian Ralph.
Aí saiu aquele do Leandro Leonardo com que tem a El Amor, aí já saiu a do Zezé de Camargo e Luciano, quero dizer, e saiu o debut do Leandro Leonardo também, aquela famosona, tanto é que estourou tanto que esse do Leandro Leonardo teve até série na Globo, um ou dois anos depois, não sei se vocês se lembram, que era protagonizado por eles, inclusive.
Não, em 15 segundos aí você citou as melhores músicas do Brasil.
Não, pra você ver.
De todos os tempos.
E tipo assim, esse boom foi grande, porque também é aquela coisa, né? A gente já falou várias vezes aqui no Brasil, né? O Brasil, ali pós-democratização ali, a gente recebeu tudo muito rápido. Todas não só as manias estrangeiras, mas ali no Brasil as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? As bandas de rock nacional que viviam sofrendo censura começaram a soltar discos sem parar. As duplas sertanejas tiveram aquele auge no começo dos anos 90. Depois ali pra 92 aí já pulou Raça Negra com aquele monte de grupo de pagode absurdo. E fora aquelas todas aquelas coisas de televisão que a gente via no tempo. Então aquele comecinho dos anos 90, bicho, aquilo ali era como se fosse download da Matrix, velho. A parada ia na nossa cabeça assim sem parar, cara. Era, o bicho corria assim que era uma beleza.
Ô, época boa. Só podia não ter acontecido Legião Urbana.
Positivo.
Ah, ô louco, não fala isso não, cara. O Legião Urbana eu nem digo que é um marco da minha infância, mas eu digo que é um marco da minha adolescência, sim.
Que isso, cara.
Eu gosto, porra.
Ô Amaro.
Ah.
Você gosta de The Smiths?
Cara, não.
Ah, então ok. Porque se você falasse que gostasse, eu ia te mandar tomar no cu. Que Legião Urbana é o The Smiths brasileiro, basicamente.
Não, sim, cara. Não, mas assim como Zezé de Camargo e Luciana, é o Bon Jovi brasileiro. Bon Jovi é o Zezé americano, mas enfim, as músicas dessa época eram muito isso mesmo. A gente, nessa época, a gente ainda não tinha contato ao verdadeiro metal.
Não.
Ouçam isso com a voz do Detonator, por favor.
O verdadeiro metal.
Meu Deus,
metal.
Mas, cara, mas quando que aconteceu o seu contato com o rock, assim, de verdade, não falando mal do rock, do pop rock nacional?
Não, mas quando aconteceu o meu com o rock?
É, exatamente. De todo mundo, mas eu conversar por você.
Não, tipo assim, quando eu comecei a tocar mesmo, tipo assim, porque na época...
Tu tava tocando uma parada que nem sabia que existia?
Como assim? Não entendi.
Não, porque mais ou menos foi assim, meus primeiros professores de música foram meus tios, né? Então foi o pai do Gabriel, né? O Gabriel é meu primo, pra quem não se lembra, o Gabriel faz tanto tempo que não aparece.
Yeah!
O Gabriel é primo do Léo. O Gabriel Oliveira é meu primo. E o pai do Gabriel e meu tio Robson, né? Os dois ali, eles tocavam violão. Na época, o tio Luiz, né, que é o pai do Gabriel, ele tava namorando a minha tia Mara no começo, ainda, e aí ele tocava violão, e eu fiquei muito com bastante vontade. Eu tinha um vizinho, que é o Zé Roberto, ele tocava violão na igreja também, eu também tinha tido algumas dicas ali, um direcionamento no começo. Mas era, né, que naquele período, né, tipo, não tinha umas músicas muito assim. Quando eu comecei a aprender ali com o tio Luiz e com o tio Robson, a primeira música que eu peguei foi pra não dizer que não falei das flores, né, do Geraldo José. Aí eu cantei, foi essa música primeiro. Aí, com o tempo, eu comecei a desbandar. Aí já fui pro Black Sabbath, já comecei a ouvir umas paradas legais. Eu curtia muito Metallica nesse período, tinha saído ali no começo de 91, saiu o Black Album. Aí em 92 saiu o Cowboys From Hell, saiu o Vulgar, né, o Display of Power do Pantera. Aí eu falei assim, ah não, mano, eu quero banguear. Só que ao mesmo tempo, ali em 92 tinha saído também o Bloodsucker Sex Magik do Red Hot Chili Peppers.
Do Red Hot.
E aí, cara, eu falei assim, cara, a única banda, assim, a banda alternativa que eu mais gosto é o Red Hot. Tipo assim, que eu escuto, assim, tranquilamente, porque eu gosto. Acho que é uma banda que os caras tocam demais, eu curto muito. E aí, com esse tempo aí, foi meio que formando o que eu gostava. Mas, assim, na minha adolescência, assim, os meus primeiros contatos de infância foi com músicas mais populares, assim. Inclusive, quando eu fui pra conservatória, porque aí chegou ali, quando eu fiz uns 12 anos, minha mãe falou, não, você vai pro conservatório, você vai aprender, você e teu irmão, vocês vão aprender música direito. E porque a gente tocava muito aleatório. E aí, lá no conservatório, eu comecei a ter acesso à música popular brasileira, umas paradas, assim, bastante bossa nova e tal. Mas isso daí, tudo, no final das contas, só me ajudou como guitarrista depois. Porque depois, aí, me ajudou a manjar de harmonia, progressão de acorde, essas paradas do campo harmônico. Eu aprendi tudo lá. Eu aprendi tocando violão e guitarra junto. E aí... foi indo. Mas pela infância mesmo, o que me marcou, assim, em primeiro lugar, na verdade, é a lembrança desses meus tios, entendeu? Porque meu avô cantava, o nosso avô Geraldo cantava, já foi músico aí, que já acompanhou muita gente famosa. O meu tio Robson canta até hoje na noite aí, tocando aí quando ele pode, entendeu? E na nossa casa, por exemplo, quando tem festa, o Gabriel já viu um monte de vezes. Cara, a gente faz karaokê, eu e meu irmão já tocamos tudo quanto é banda. Então, tipo assim, a música vem desde ali desse esquema da infância nossa e tá com a gente até hoje.
Foda! Mas isso é bom demais, cara. Reunir pra um karaokê é uma coisa que não...
Em família, bicho. E é muito louco. É muito louco. O dia que você vir em Rio Preto, Amaro, a gente vai ajeitar uma festinha de karaokê.
Ah, eu vou... Vamos fazer.
Você tem que vir aqui em Rio
Preto. Ô, Amaro, festa na casa da minha sogra, churrasco, é com karaokê. Quase, praticamente, não tem festa se não tiver o karaokê, entendeu?
Não, mas isso é coisa linda, gente.
Inclusive, ô Amaro, citar aí um acontecimento da juventude do Léo, quando ele estava no conservatório, havia um professor que tinha vindo de outro país, ele estava muito deprimido, que ele não conseguia emplacar, né, com o seu estilo de guitarra, falou, porque é o estilo de onde eu venho, é tradicional, as pessoas não gostam, eu acho que eu vou desistir. E o Léo falou assim, ó, Deus dá o frio conforme o cobertor e cada qual com suas dificuldades para superar. Aí ele falou assim, graças, jovem. Vou fazer a melhor música da minha vida agora, obrigado. Esse cara era Carlos Santana.
Não faço ideia.
Salve de palmas aí pro Léo, pra quem tá em casa.
Nada mais, nada menos que Carlos Santana. Santana.
É. E ainda falou, ó, dica, deixa um bigode.
Larga um bigodinho, exatamente.
Larga um bigodinho que vai dar bom. Pô, aqui... É isso.
Larga o bigode pra melhor, hein, cara? Pô, o pior é que o Santana... É, pô, outra marca de infância, né? Assistir os eventos que tinha na TV quando tinha os eventos, assim, musicais, né? Hollywood Rock, essas paradas todas. Agora, eu não me lembro qual desses eventos grandes teve que o Santana tocou aqui no Brasil, cara.
Uhum.
A primeira vez que eu vi o Santana tocando, aquela alegria contagiante da banda, aquela... E era naquele período que eu tava aprendendo pentatônica, que eu achava que o mundo ia acabar em pentatônica, né? Eu acho que é normal. Todo guitarrista chega num momento que fala, pô, só pentatônica, é só disso que eu preciso pra ser
Mas não vai, não.
Um rockstar. Não, lógico que não, né, porra?
Como assim, cara?
Mas naquele período, cara, quando eu vi o Santana, cara, pô, apaixonei no estilão dele, toca pra caralho.
Ó, eu queria aproveitar aí pra celebrar todos esses artistas que têm nome de carro, né? O Carlos Santana, Lana Del Rey, Rita Cadillac... qual mais? Me ajuda aí. Tem alguém que chama Paraty? Não, né?
Não.
O The Weeknd também.
Ai, um ponto pro Juca aí. Muito bom, Juquinha. Muito bom, muito bom.
Ai, caralho.
Ai, velho. Nossa, muito bom, cara. Bacana. Vamos lá, mais lembranças aí.
Ah, cara, eu queria falar do primeiro crime logo, porque... porra, foda-se, já prescreveu.
Chama a polícia!
Não me confesse. Se for morte, se for matar alguém, por favor.
Não, não.
O Fred, edita essa merda.
É claro.
Não, eu vou relatar, depois ver. A situação é a seguinte, tinha aquele grupinho, né, de rua, aquela coisa que a Andressa já falou, aquele pessoal e tal.
Vagabundo!
A gente, inclusive, você tá na pré-história, que quando eu tava construindo um prédio aqui na minha rua, a gente se desafiava a pular dos andares.
Putz.
Em cima do monte de areia. Aí era, tipo, legal. Um pulava do segundo, caía na areia, tudo bem. O outro pulava do terceiro, caía na areia, tudo bem. O pulava do quarto, caía na areia, tudo bem. Do quinto, quebrava a perna. Aquela coisa, assim, que era maravilhoso. Mas, então, tinha uma rinha de galo, que é crime.
Por que será que proibido sempre é mais gostoso?
No fundo da minha rua, no final da minha rua. E a gente com 8, 9, 10 anos por aí, a gente achou por bem que aquilo ali tinha que acabar. A gente comprou 1 quilo de pólvora e a gente fez uma bomba com um caco de vidro. A gente fez uma frag, tá ligado? E a gente meio que explodiu o local.
Caralho, velho.
Rapaz, era lindo, era todo de vidro. Negócio assim... pá, tá ligado? Tudo de vidro, um negócio assim, tal. Pá, no final eu acho que a gente só matou galo mesmo e quebrou vidro. Mas depois disso o lugar fechou.
Ai, ai, ai.
Na semana seguinte, onde era o portão, virou um muro de tijolo. Então, esse aí foi o primeiro crime, exato, a gente salvou vida de galos. Ou não.
E qual era a idade do infante, Amaro? Do menor infrator?
Cara, eu vou colocar aí... isso eu ainda estava no primeiro grau. Cara, no máximo 12 anos.
Olha aí.
No máximo.
Já era caso de Febem. Já pegava Febem.
Ah, eu já pegava uma Febem tranquilo. Mas aí é que tá. Eu era o que corria mais, tá ligado?
Ô, Amari, tem Fundação Casa no Rio de Janeiro? É o mesmo nome que aqui em São Paulo ou é outro nome?
Cara, tem sim.
Pô, Tipo, não, sem querer ser xenófobo, mas sei lá, Fundação Barraco.
Calma aí, cara.
Não, essa aí eu não preciso cometer crime bem, não. É só tu morar na...
Corte rápido, é Tramontina.
Não, mas tem a Febenzinha aqui, de boa, assim, mas não acontece nada, não. Bairro bom.
Aham, sim.
Nossa, bairro bom, tranquilo, suavão.
Pô, não vai aprender criando do centro, não, gente. É. Os cara funciona como Brasil mesmo, só prende galera em lugar afastado.
Não, falando sério, é, assim, a gente quando é moleque, às vezes até quando adulto, né, Mara, a gente não pensa muito em consequência, não, mas, é, cara, toda, a grande maioria tem alguma infração. Por exemplo, ali eu estudei no SESI, aqui em Rio Preto, ali no primeiro grau e tudo mais, e antigamente tinha um cinema drive-in,
uhum,
do lado do SESI. Hoje ele é desativado, é um campo parado lá que não virou mais merda nenhuma depois de um cinema drive-in. Talvez o Juca se lembre ali. Do lado da linha do trem, ali tinha uma casinha que era a porta de entrada, onde que tinha a bilheteria e tal. Um dia, na parte da manhã, ali no SESI, por algum descuido das professoras, a gente descuidou e algum espírito de porco dos coleguinhas, ah, vamos lá, vamos ver o que tem lá dentro e tal e tudo mais. Os moleques jogaram pedra e quebraram tudo a porta do negócio, que era uma porta de vidro, e a gente tudo lá dentro, cara. A gente tudo lá dentro de boa. Aí chegou o cara do... ali, o dono ali do lugar, dono, sei lá, gerente. Rapaz, o cara deu uma corrida pra gente pra dentro daquele SESI, rapaz. Ah, e assim, a gente foi igual o Ezio no Assassin's Creed, se misturando no meio das crianças pra tentar fugir, cara, do cara. O cara entrou num rampage lá, depois a diretora saiu atrás de toda a molecada lá. Assim, ficou-se decidido que tinham sido a molecada da minha sala, mas ninguém assumiu o crime, não. Nem eu, nem ninguém. Como eu já faz aí quase 30, mais de 30 anos do ocorrido, né? Já prescreveu, como a Amaro disse.
Não, a gente tá podendo falar sobre isso com tranquilidade agora. É. Eu tô com a lei debaixo do braço aqui, cara.
Mas assim, garotinho que está ouvindo o Crossovercast, não deprede patrimônio dos outros, por favor. Você pode ser preso.
Eu espero que o garotinho não esteja ouvindo mesmo essa...
O garotinho, o Anthony Garotinho.
Exatamente.
Um ponto pro Amaro aí. Anthony Garotinho, fazia um tempo que não aparecia aqui.
Que ele pode fazer alguma coisa. É, não, mas eu lembrei de um fato agora, que tipo assim, a 50 metros dessa rinha de galo que a gente explodiu, fica o batalhão da polícia. Tudo bem, na minha rua, o batalhão da polícia. E criança, ela tem uma mania que é o pique-esconde. E certa vez a gente resolveu, pra dificultar, fazer um pique-esconde mascarado. Então a gente se escondeu dentro do batalhão da polícia, mascarado.
O cara, o editor, não tem efeitos para isso.
Sagacidade do cidadão.
Sagacidade nível máximo, tá ligado?
Porra!
Pô, eu tava em cima da guarita, deitado, com a máscara avulsa, de repente um policial, ele não tava entendendo, coitado, ele não sabia, ele não tinha discernimento pra saber que aquilo ali era só um pique-esconde que ele tava me atrapalhando. Porra, eu era uma criança tentando me esconder. Aí ele, porra, apontou uma arma e falou, desce daí, vagabundo. Eu fiquei assim, ué, não posso. Aí depois que eu entendi a coisa assim, eu desci.
Mas tá moscando, cara, é pique-esconde, não é polícia ladrão não, ô trouxa.
Mas foi mesmo, cara, foi mó rolê, botaram a gente enfileirado na frente do negócio e pô, o que que tá acontecendo, né? Pique-esconde.
Caralho.
Aí vem um pai, o que que tá vendo? Não, estão dizendo que é pique-esconde. Ele, as crianças da rua aqui. O pessoal, ah, tá, pode ir lá.
Beleza, continua aí, tá tudo bem.
Não, aí pegou as máscaras. Mó vacilo.
Mas, Amaro, me diz, alguma dessas máscaras era de uma meia, como chama?
Não.
Meia calça na cara?
Meia calça.
Não, era máscara bonitinha, cara, era máscara bonitinha. Que as coisas de camelô, tá ligado? De carnaval, que é carnaval bem trash mesmo.
Uhum.
Pô, isso deve ter acontecido no carnaval, cara.
Pois, cara. Pô, eu sou muito fã, cara, dessas paradas, cara. Porque, tipo assim, conforme a gente vai lembrando de todos esses acontecimentos, cara, a gente começa a dar risada de um tanto, bicho. Começa a dar risada de um tanto. E tipo assim, é muita traquinagem quando a gente é moleque, né, cara? Essas lembranças aí, não só isso, mas a gente viu o quanto que a gente passou perto de se fuder grandão, você tá ligado?
Não, pra caralho, cara. Pra caralho. Tipo assim, hoje a gente enxerga o quanto a gente passou perto da... Eu não vou falar, daquela palavra com P que eu não vou falar.
Uhum.
Porque criança na rua, do nada parava um avulso pra conversar e o cara trocava a maior ideia.
Né?
Contava a maior lorota e você ficava assim, aham, tá bom. Vão lá em casa que tem doce. Você, não.
I don't feel.
E tipo, e passava de boa. Vivia. Não acontecia nada. Mas mó rolê, cara. Hoje eu vejo as 268 mil vezes que isso aconteceu.
Nossa.
Não, é doideira, é doideira. Não vê, não crie criança em campos. Não faz.
Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
Eu me recordei de um fato aqui, que foi o meu primeiro contato com o desenho animado peculiar, que sempre meu pai trabalhava em Rio Preto, né? E aí, eu, nos finais de semana, se não me engano, ele ia bem cedo, coisa de umas 5 da manhã, deixava eu, minha mãe e meu irmão lá na casa da minha avó. E aí, lá, eu gostava muito porque funcionava a MTV, era o único contato que eu tinha com a MTV. Então, um belo dia eu cheguei lá e eu pegava sempre programação do dia inteiro na MTV. Estava passando Fudêncio. O primeiro contato que eu tive com o Fudêncio foi o episódio que eles vão à Vila do Chaves, que o Conrado tá vestido de Kiko e ele quer um sanduíche de presunto, mas eu não lembro se ele fala presunto ou defunto. Eu só lembro que é um sanduíche gigante que tem um cadáver no meio, que ele aparece lá. E aí passava também um programa que eu gostava muito, que era o Pimp My Ride, tunava carro. Acho que a partir daí veio minha paixão por carro velho.
É bacanudo.
E, cara, lá eu ficava o dia inteiro só dissecando a MTV de cabo a rabo, passando Hermes e Renato, aí até o saudoso Tio Edson, também vulgo pai do Leonardo, ele sabia todas as canções de Hermes e Renato, inclusive ele cantava muito a Eve e o Papagaio, do Massacration.
Porra, louro que é biscoito.
É, e aí, filho...
Homem de cultura, cara.
É, e aí era o dia inteirinho, né, vendo MTV, boa. Eu achava muito doido, porque eu chegava lá, já lançava na MTV e ficava o dia inteirinho de boa.
Nossa, cara. Ótimas lembranças aí, cara. Meu pai era um homem de cultura, bicho. Meu pai era fogo.
E MTV maravilhoso. Maravilhosa, cara. Rock Go, destaque pro Rock Go.
Total, cara. E a saga pra gente no começo, né? Que a gente descobriu que o HF pegava MTV pra gente sintonizar essa porra no começo. Pra quem não tinha TV a cabo, a gente tinha que o HF tinha que se matar pra assistir MTV.
Ela funcionava só quando queria.
Né? É igual a Manchete no começo também, né? Ficava umas 2 semanas fora do ar, passava 5 dias e depois voltava. Acontecia direto.
Pô, eu lembro de aquele programa de cover, que era banda cover.
Porra, cara, que o Marcos Mion apresentava, não era?
Isso, era Covernation.
Covernation. Eu já era adolescente nesse período aí.
É, isso aí já é mais recente.
Uhum.
Que era Metallica vs Megadeth, uma porra dessa.
Nossa, era nesse nível aí. Steve Vai contra Joe Satriani, tinha direto.
Aí no final, quando ia, tipo assim, dar o resultado, só caiu o sinal.
Putz, velho.
Não, lamentável, cara.
Oh, mas desses de programa de coisa, eu tenho uma lembrança bacana com o Traje a Rigor, né? Uma vez, né, logo nesse período que eu tava aprendendo a tocar guitarra, o Traje a Rigor foi no programa. Antes do programa livre, o Serginho Groisman tinha um programa, o Matéria Prima. Chamava Matéria Prima e era na Record esse programa, ou na Band, agora não lembro. O Matéria Prima. E no Matéria Prima foi o Traje a Rigor. Eu ouvia muito o Traje a Rigor porque meu tio gostava bastante. Meu tio punha no carro, meu tio é fãzaço do Traje. Vou dar uma de reaça aqui, mas meu tio colocava lá no toca-fitas lá o tempo todo. Meu tio cantava assim, de cabo a rabo, todas as músicas. E naquele período eu tava aprendendo a tocar esses rockabillyzinhos assim, tipo um pouco AC/DC, essas paradas todas. E aí eles foram no Matéria-Prima e é assim, cara, eu falo, o Serginho Groisman, a galera pode até curtir ele aí na Globo e tal, cara. Mas ele no Matéria-Prima e no Programa Livre ali no começo, cara, era insuperável, assim. Trazendo temas da juventude pra falar falar, trazendo bandas legais, inclusive quando eu trouxe o Sepultura no período ali da época Roots e tal, foi muito legal. E o guitarrista do Traje naquela época, sem ser o Roger o outro, mano, o cara meteu um solo tão foda que eu tava gravado no videocassete em casa, cara, eu reproduzi tanto aquilo lá, até hoje eu sei fazer o que o cara fazia lá no negócio. Aquilo me marcou tanto, porque eu fiquei treinando. Eu acho que foi um dos primeiros licks de guitarra que eu fiquei voltando e testando até pegar igual, né? Um daqueles que a gente pegava mais de ouvido do que pela técnica, entenderam o que o cara tava fazendo, sabe? E até hoje esse lick de guitarra eu sei fazer, cara. Toda vez que eu lembro do jeito que o cara tocou, cara. É uma parada assim que me marca muito. Programa de TV também é foda, né? O TV Pirata é um que me marcou muito. Inclusive, eu vivo falando pra Andressa aqui que eu tenho vontade de assinar Globoplay só pra poder assistir TV Pirata, cara. Porque TV Pirata é muito legal. Pra galera hoje, assim, um pouco mais nova, às vezes lembra do Casseta e Planeta. Mas o Casseta e Planeta, o embrião do Casseta e Planeta, né, o que começou a irreverência, foi o TV Pirata. Vocês se lembram do TV Pirata?
É, antes de mais nada, não precisa assinar nada, não. Eu vou te mandar um link, tá?
Ah, demorou, então manda aí pra
nós. Vou te mandar um link de uma coisa física e vou te mandar um programa.
Eita!
Você junta uma coisa com a outra.
Tá. Um pequeno fato curioso aí, que os roteiristas do TV Pirata eram a galera do Casseta e Planeta.
Sim, sim.
É.
O Casseta e Planeta era uma banda também. Os caras gravaram discos e tal e tudo mais. Inclusive, o nome do disco hoje seria Cancelade, como diz o Gabriel aí, porque o disco chamava Preto com Furo no Meio, cara.
Inclusive, tenho ele aqui, depois vou mandar fotos para os senhores.
Você tem o disco aí, o vinilzão?
tem. E surgiu esse nome que os caras perguntaram assim, ô, como que vai ser esse disco aí do Casseta? Aí os caras falaram, Preto com um furo no meio.
Meu Deus!
E aí...
Eu não sei se esse é a capa, bicho. A capa do disco é engraçadíssimo.
Caiu pro lado do racismo, porque eles fizeram uma capa mais, sim, peculiar.
A capa é peculiar, é.
Mas o sentido do nome era, pô, um disco de vinil como que é? O disco de vinil, ele é preto com um furo no meio.
É, exatamente.
Mas aí a galera tirou de contexto e virou um caos na época.
É, nesse caso foi uma tirada de contexto mesmo, porque não tem realmente nada a ver. É a forma como os caras colocaram, né? O nome do disco, inclusive, cara, tem a primeira música da Bala Juquinha, muito engraçado. O TV Pirata, o Juca, você lembra do TV Pirata? Você gostava das esquetes do TV Pirata? Você lembra se você...
Lembro claramente, cara. Lembra daquela esquete sobre a vida do Michael Jackson?
Putz.
Que a Denise Fraga interpretava o Michael Jackson?
Lembro, mano.
Aí a polícia chegava lá no bairro dele e começava a bater nos irmãos dele e não batia nele. Aí ele falava, bate em mim também, eu sou negro. Aí o polícia falava, cala a boca, branquelo. Cara, a TV Pirata era isso.
Ai, a TV Pirata tinha uns esquetes foda demais.
E também aquele, eu não lembro o nome, mas era o Caran que fazia, né? Que é a TV Macho.
Uhum.
Lembra da TV Macho?
Ah, o TV Macho, lembro.
Na verdade, era um jeito humorístico de fazer uma crítica de coisa que a galera tá discutindo hoje, né? Então eles eram muito vanguardistas, né, cara? Muito visionário.
Não, sim, eles tinham piadas ali. E tipo assim, vale lembrar que nessa época ali do TV Pirata, foi a época também que a galera tava tendo muito, muito acesso aos gibis ali do Angeli, Glauco, Laerte, né? Então, tipo assim, a galera ali.
Se eu não me engano, o Laerte fez roteiro também.
A Laerte agora. Agora é a Laerte.
A Laerte, perdão, desculpa.
Se não me engano, a Laerte que você ia falar?
É, também foi um dos roteiristas da TV Pirata.
Foi. A Laerte, cara, é uma das artistas mais irreverentes do país, né? Inclusive as...
Cara, na verdade, eu fui muito encantado pelo trabalho dela, sabe? Li muito Chiclete com Banana, né? Quando era moleque.
Pois é.
É uma das artistas mais fodas aí da história dos quadrinhos brasileiros, na minha humilde opinião.
Não, concordo plenamente contigo, Juca, porque, inclusive, né, o querido ouvinte aí, os colegas aqui de bancada, sabe que eu sou muito fã de quadrinhos. E uma coisa que me marca na infância, por exemplo, era ir no barbeiro, cortar cabelo.
Não me diga!
Cara, sempre tinha aquele combo. Era gibi da Mônica com Playboy e Chiclete com Banana, sabe? Tinha, assim, todo barbeiro que você ia, tinha esse combo. Podia até achar uma Caras ali no meio, entendeu? Às vezes você até achava uma revista dessa. Mas, cara, eu lia muito Chiclete com Banana. E meu tio também comprava a Chiclete com Banana, porque ele gostava. E a Chiclete com Banana, ela, porra, ela era o que depois meio que pavimentou pra média acabar chegando no Brasil. Porque a Chiclete com Banana, além de ter os textos do Glauco, Angeli e da Laerte, também trazia uma ou outra coisa que saía na média. Até o tempo que eles pararam com isso, né? Até ter a própria, como que eles podem dizer, né? A estabilidade deles aí dentro da editora. E, cara, saía muita coisa foda, cara. Muita coisa foda. E muitas dessa irreverência depois ali no a gente via no TV Pirata. Esse tinha um sketch do TV Pirata, desse do próprio TV Macho, da moça fazendo... o cara chegava da guerra, pulava em cima da esposa dele com armadura e tal, amassava tudo, machucava ela. Aí tinha o produto, né? E aí começa depois os Tabajara... Entrou organizações Tabajara quando foi Cacete Planeta. O produto lá que era um amaciante de armadura. Aí chegou o cara da guerra... Tudo furado de espada, furado de flecha. Cara, era muito louco. Eles zoavam muito, cara. Eles zoando a Zélia Cardoso de Melo era perfeito, cara, na época do Plano Collor.
Eles também zoavam muito a própria Globo, né? Muito antes do Cacete do Planeta, eles começaram a fazer isso. E aí, um que eu lembro, tinha uma novela chamada Roda de Fogo, você lembra?
Lembro.
Aí no TV Pirata virou Fogo no Rabo.
É. Simplesmente, né? Fogo no Rabo. É muito louco. Louco, cara. Ah, ali foi a Fernanda Montenegro, né? Denise Fraga, o Caran, igual você falou também, o Luiz Fernando Guimarães, cara. Os caras saíram tudo de lá, bicho. Tudo de lá. Era muito bom.
Pera, Léo. Esqueceu de falar o cara mais foda do rolê.
Quem?
Ney Latorraca.
Nossa, Ney Latorraca. Pô, Ney, pô, bem lembrado.
Barbone.
Não, cara, nossa, Ney Latorraca. Cara, era muito bom, cara. Era muito bom.
Pra quem não conhece o Barbosa, ele era um personagem que ele era tipo um senhor de terceira idade, né, bem avançado assim, quase quarta idade, e tudo que ele falava, na verdade ele repetia a última palavra que a pessoa falava pra ele, né?
Uhum.
Então, geralmente, né, às vezes ele falava umas frases originais, mas também era tudo muito monossílabo, e só que ele era super sedutor, as mulheres amavam ele, né? E aí tem uma cena que mostra ele fazendo cover de Elvis, né? Aí tá tocando o playback, né? E tá o Elvis no playback. Love me tender. Aí o Barbosa. Tender. Love me tender. Barbosa.
Ui. Muito bom, bicho. Muito bom.
E a mulherada pirava.
Cara, isso era foda demais. Ai, cara, boas lembranças.
Cara, ó, as lembranças que eu vou falar agora não são boas, mas foram marcantes, né? Que você acabou de falar de boas lembranças, eu vou para umas lembranças não tão boas. Eu acho que daqui, mais eu e você do que os outros, mas todo mundo que estava vivo em 2001 teve esse sentimento em algum momento, mano.
O editor não era nascido.
Uma coisa marcante.
Você não vai falar do Celso Portioli, não, né?
Exatamente.
Para.
Se Deus não ler por ti, que Celso Portioli.
O ponto pro Juca aí.
Uma coisa que foi marcante pra mim foi a primeira vez que eu entendi que estava acontecendo alguma coisa muito importante, sabe?
Uhum.
O mundo, vamos falar assim. Não que eu já tivesse essa noção do que é história, civilização, mas, assim, a primeira vez que, em 89, novembro de 89, tava assistindo novela em casa, ou talvez sessão da tarde, não lembro, entrou um plantão da Globo e mostrou uma galera quebrando um muro, cara. Eu falava, mano, uhum, por que tem tanta gente quebrando esse muro, né? Eu tinha 7 anos, não entendia. Mas, de alguma maneira, eu entendia que era importante porque era o plantão da Globo, né? Já existia essa noção de que o plantão da Globo é só coisa muito importante. E aí, no decorrer desses meus 41 anos, né?
Velho gagá.
Posso dizer que eu vi muita coisa histórica acontecendo, né? A explosão da Challenger, né? Logo depois, eu acho, um pouco antes do Muro de Berlim.
Foi antes.
O fim da União Soviética. Enfim, né, o ataque do 11 de setembro, que é uma memória que muita gente tem, né, muito forte, que é esse, que eu acredito que é esse sentimento também de entender que é um ponto crucial para a história da humanidade, sabe? Então, a queda do Muro de Berlim foi muito marcante para mim nesse sentido. Foi a primeira vez que eu tive esse sentimento, que falei, cara, tá acontecendo alguma coisa, não faz ideia do que é, mas tá acontecendo.
Cara, que doideira. O pior, o Juca, que o da Challenger, eu assisti ao vivo, né, porque antigamente eles paravam, a Globo parava para mostrar essas paradas, né? E o da Challenger, cara, foi um negócio, assim, bem triste, né? Bem deixava a gente meio... cara, era complicado. Era um evento que deu muito errado, né? E o do Muro de Berlim, pô, é como você falou. Pra nós ali, quanto a crianças, né? A gente não tava entendendo 100% da situação. Mas a hora que dá aquela explicada, né? Melhor ali pra contextualizar, a gente entendeu que era alguma coisa muito grande, né? Bem lembrado por você, cara. Eu tive esse mesmo sentimento aí, né? Esse negócio de ver na TV é foda. Eu lembro uma lembrança, assim, que eu lembro muito com carinho, por exemplo, é ficar acordado da sexta pro sábado, do sábado pro domingo, pra ver o Ayrton Senna correr em Suzuka e Adelaide, por exemplo, né? A gente ficava naquela época que o Senna tava no auge, a gente ficava acordado pra ver. E também pra ver o Mike Tyson lutar, entendeu? Só que no caso do Mike Tyson, a gente ficava acordado pra ver ele dar um soco no cara, o cara cair, duro no chão, espatifado, né? Então até que a gente ia dormir rápido depois. Mas o Senna não, a gente ficava acordado pra ver 2 horas de corrida, cara, era muito foda.
O Mike Tyson, ele foi o primeiro boxeador minimalista, né, cara?
Minimalista é foda.
Não, e sobre o que o Juca falou, cara, é engraçado, né, como é que as coisas voltam, né? Foi em 88? Foi quando que o Muro de Berlim caiu?
89.
89, né?
89.
O Brasil parou na Globo, na frente da TV, pra ver o Bial na frente do muro. O que, que foi isso? O primeiro paredão.
O primeiro paredão.
Puta que pariu.
Ai, vai, um ponto de ser, mano, velho. Essa foi boa. Foi legal, foi legal. Falei.
Não, essa aí, hoje eu já tô jogazinho.
Ah, então, descobrimos esse efeito Mandela, né? O pessoal tá acostumado ao Bial não ser paredão, aí o pessoal começou a associar o Bom de Berlim. Aí você explicou.
Cara, mas eu tenho certeza que o Boninho, quando ele foi escolher o cara pra apresentar o Big Brother aqui, ele pensou nisso. Pô, qual o cara que apresenta bem muro?
Meu Deus, como pariu. Fala merda!
Não, mas isso do Mike Tyson que você falou, eu lembro da Copa de 2002, que eu acordava escondido pra assistir o jogo, aí meu pai acordava escondido pra assistir o jogo, aí ficava todo mundo escondido assistindo o jogo, e aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, melhor jogador vivo, ele pegou o goleiro adiantado, aquilo ali foi um momento marcante na vida. Engraçado que todo mundo assistiu, ninguém dormiu naquela porra. Época boa de futebol bom.
Eu sou como uma geração mais posterior, eu tenho mais ou menos lembranças similares, só que com outros atores. Eu lembro de lembrar de assistir o Popó lutar. Eu lembro de assistir a Fórmula 1, mas assistindo o nosso querido Massa de luta, que você falou, né? O Popó, também o um pouco mais recente, né? Mas quando começou o MMA, como chama?
Ah, o Vale Tudo, Vale Tudo.
É, o Vale Tudo. Qual que era um brasileiro que despontou na época?
O Royce Gracie?
É, o Royce Gracie, isso. Eu lembro...
ele ganhou os 3 primeiros seguidos.
É, eu lembro das lutas ele um pouco, mas uma coisa que eu acho bastante marcante, vemos o nosso primeiro computador aqui em casa, que ficava na sala, né? Tinha essa... Você usava aquela capinha pra guardar o computador.
Muito feio, filho!
Sim!
E aquele protetor de tela também, era muito bom.
Era bom quando ficava cheio de poeira.
Pô, aquele filtrozinho de protetor de tela era É protetor de tela também. Era um negócio maravilhoso, né? Uma tecnologia que até hoje eu não compreendi, cara.
Não, aquilo foi sensacional.
Era um vidro com insufilme na frente da tela. Você não lembra disso não, cara?
Cara, não lembro, bicho. Tentando puxar aqui, mas não tô lembrando.
Era ridículo. Eu não vou conseguir achar isso no Google. Mas, tipo, tinha um monitor, aí na frente do monitor você botava um vidro.
Putz, ah não, lembrei. Porra, cara. Os caras zoavam isso daí pra caramba também, verdade.
Que ele dava uma quebradinha na luminosidade, mas sendo que era só tu tirar o brilho.
Nossa, cara. Ai, cara, esses negócios de informática também é outra parada que marcou muita gente no começo, né? Eu já era adolescente quando começou o boom de informática aqui no Brasil. Tanto é que minha faculdade, né, que eu fiz ciências da computação, foi influenciada por causa desse boom aí de informática, né? Mas, cara, teve a geração um pouco depois ali, a galera um pouco mais nova do que eu, né? Um pouco mais nova, vamos lá. A Andressa, que tem 5 anos a menos que eu, por exemplo. A Andressa, ela ela já meio que cresceu, ela já era criança com um computador em casa. Então já era uma parada diferente.
Mais ou menos, né? Porque a condição pra comprar o computador era complicada. Então, assim, já existia computador no Brasil e tal. Uhum. Mas que a gente foi ter computador mesmo, já era uma adolescente já. Não era criança ainda.
Uhum. É, eu vou levantar uma parada aqui, eu vou levantar números.
Kowalski, relatório.
Pouco tempo atrás, umas 2 semanas, eu e Júlio, a gente tava arrumando um quarto ali, que é quase uma cápsula do tempo. E eu achei o recibo do computador em 98. Dava tipo R$5.000 em 98, um computador. Pensa quanto dinheiro que era isso, cara, em 98.
R$1.000.000.
Era muito dinheiro, muito caro. Aí tipo, depois tinha o lance da internet, porque se você usasse a internet, era a linha discada. E aí você não podia usar, porque senão você interrompia a linha. E aí só podia usar de madrugada. Minha mãe não deixava eu usar computador de madrugada. Enfim, foi uma fase meio trash o negócio.
Não, mas aí você tinha que dar o pulso meia-noite e deixar. Porque aí você pagava um pulso só.
Sim, mas eu não conseguia. Meia-noite já era pra estar na cama faz muito tempo. Minha mãe não deixava. E como meu irmão disse, o computador ficava na sala. Então, tipo assim, não tinha nem como disfarçar ou engano, não tinha jeito.
Não, e os pais naquela época tinham uma coisa diferente com o computador, tá ligado? Que você tinha que usar você tinha que usar com medo. Aquele mesmo princípio de que o videogame estragava a televisão, tá ligado?
É verdade. Tinha muito dessa daí.
É tipo, você tinha, porra, quase fazer um ritual pra você usar o computador.
O Atarizinho era a mesma coisa. Colocava aquele transmissorzinho que trocava o sinal. Era a vez o cara, vai estragar a TV. Que pananã, pananã. Aquela merda toda. Sempre o meu papo.
É, fora que aquele negócio não ficar muito perto da TV, né? Senão ia fritar.
É.
Teu olho.
Ia ficar cego. E esse monte de coisa aí. É verdade. Ai, ai.
A época boa, né?
Pô.
Mentira!
Ó, vou citar uma memória vívida também.
Opa.
Que eu sou o mais jovem do agrupamento aqui. E no ano de 2007, eu tinha 9 anos de idade, basicamente.
Ah, que mancebo.
Pois é, estava eu chegando em um belo sábado na casa do meu amado vovô, Geraldo Palmieri, e ele estava assistindo o SBT, a TV da família. E aí eles estavam fazendo uma promoção lá pra divulgar, que iam começar, eles tinham adquirido os direitos da WWE,
uhum.
Iam começar a transmitir, aí eu assisti junto com o meu querido vovô a WrestleMania 23, a WrestleMania é o maior evento que existe da WWE de pro wrestling no mundo.
As maiores fanfics do mundo foram feitas nisso.
E aí eu assisti a luta de John Cena contra Shawn Michaels, que ele entrava com um Mustang preto e amarelo, e eu já falei, nossa, que coisa incrível. E aí tinha o Shawn Michaels, maluco vestido de cowboy, que ele levantava fazendo aquele skip up, sabe, que você tá caído no chão e você dá aquele pulinho de costa pra ficar em pé de novo. Eu falei, nossa, pessoas incríveis, eu quero ser incrível desse jeito. E aí eu comecei a ficar bem fissurado no universo da luta livre. Foi uma das memórias mais vívidas da minha juventude, essa aí que eu lembro com detalhes até hoje, que eu cheguei, tava só meu avô no quarto assistindo isso, e eu fiquei vidrado assistindo, aí todo sábado eu não perdia uma.
Cara, é bom demais WWE, cara. Eu queria conseguir assistir mais aqui em casa. Eu tenho certeza que a Agatha ia adorar, cara.
Cara, é fenomenal. Agora...
É bom pra caralho.
Fazendo a promoção aí do meu mano Tony Khan, existe uma outra companhia que a WWE já tá meio batida, infelizmente, porque virou bem comercial a coisa mesmo, sempre foi, né? Mas agora tá focando mais no público infantil e tal. E aí criaram a AEW, All Elite Wrestling, que é tipo uma vertente. Todo mundo que tá saindo da WWE tá indo pra lá, que é mais dedo no cu e gritaria. Uhum. Então recomendo a todos. Está simplesmente maravilhoso. Mas
aí, ó.
A famosa lutinha fake fez uma grande parte da minha infância. Então, eu vou citar outra coisa também que fez parte da minha infância, adolescência e muito tempo, que todos vão concordar aqui, o famoso programa Pânico. Todo domingo era de lei chegar lá sentadinho assistindo do início ao fim, com a banda Viva a Noite, começando o programa e encerrando o programa. E na segunda-feira chegando na escola e aloprando com tudo que tinha acontecido lá, porque o nosso humor e a nossa fonte de memes e afins era o Pânico. Então a gente só fazia tudo que era reproduzido lá.
Caraca.
Não, cara, o Pânico, ele mudou a televisão, cara. Definitivamente.
É, isso eu devo te concordar. Eu também lembro muito disso.
Ele acabou com tudo, cara, porque todo mundo teve que se adequar e tiveram também que tentar dar uma segurada no pânico, porque ele começou na loucura, né? Tipo, era a hora do pânico, as paradas assim que você não via na televisão aberta. Você via no Jackass, né? Que foi a base de tudo também. Mas, porra, pânico, genial. Até o final. Mas aí depois faliu. Uma coisa triste.
Ah, cara. Quando passava o programa do Pânico na TV, assim, o auge dele, a Andressa tava na faculdade já. Tipo, eu já tava adulto e tal. A Andressa já tava na faculdade. Eu lembrava que assistia o Pânico antes de chegar a carona, porque a Andressa estudava em Ilha Solteira, antes de chegar a carona. Mas o Pedrinho era moleque, cara. Era criança, cara, quando passava o Pânico na TV, cara.
Eu peguei a parte do Pânico mais tardio.
Uhum.
Mas eu quero lembrar dessa época, um evento também da TV, que foi Lost.
O Lost, você era criança no Lost, né?
Sim, sim, eu lembro vocês se juntando aqui pra assistir em casa, não lembro muito bem, eu lembro também o Aprendiz também.
Não, o Aprendiz eu assistia, o Lost eu nunca assisti Lost. Mas o Coisa eu assisti assim, cara. O Aprendiz, nossa, era muito foda. Mas eu já tava adulto, já tava na vida profissional, aquela parada toda. E quando eu tô falando já tava adulto, porque o senhor Pedro fez 30 anos, tá? Então já faz tempo já, cara. Olha como passa rápido as coisas, cara. Passa muito rápido. Puta que pariu.
Mas o pessoal se juntava pra assistir Lost. O horário de Lost era de madrugada, né?
Eu não lembro, não sei, cara. Eu nunca assisti Lost na vida, cara. Galera fala tanto da série, mas eu nunca vi.
Cara, eu assisti Lost inteirinha, sem minha atenção.
Jura?
Porque... Sério, ficava uma televisão do lado lá ligada e o computador ficava ao lado, assim. Então, tipo, eu vi que tem cavalo, tem escotilha, tem gente, tem ilha, tem não sei o que lá, mas se me perguntar qual é a história do negócio, eu não faço a melhor ideia. E o final é ruim, parece, então não quero assistir, não. Já basta Game of Thrones.
Né?
Mas me responde, Pedro.
Não, então, eu não lembro, que eu era bem criança. Eu lembro, eu acho que talvez a Andressa que pode falar alguma coisa aqui. Eu lembro, eu acho que talvez seja... Era da época, mas o Aprendiz, vocês vieram aqui em casa pra assistir, uma coisa assim.
É, os primeiros Aprendizes a gente acompanhou bastante, cara. Os primeiros não, quase toda a versão. Acho que o único que eu não vi foi com Coisa, cara. Com o cara que com o Dória. O único Aprendiz que eu nunca assisti foi o que foi com o Dória, cara.
É, eu lembro da gente assistir sempre assim, o começo do Big Brother, a primeira, a segunda temporada, depois largou. Aí a gente começou a assistir o Aprendiz também, foi umas duas temporadas, depois começa a ficar muito repetitivo, a gente vai desanimando. Do Dória a gente não viu mesmo. E esses reality shows, geralmente a gente assistia um, dois temporadas e depois já largava a mão, porque ficava, se tornava repetitivo, né?
Ai, cara, muito bom. Ótimas lembranças aqui.
Pô, cara, do Aprendiz, eu lembro do plágio do Tiririca lá. Plágio não, da sátira que o Tiririca fazia.
Ah, tinha o Coisa também, como que era o nome do humorista que fazia, cara? Da própria Record ainda ele zoava. O Tom Cavalcante.
Sim, sim, sim.
O Tom Cavalcante zoava.
Não, era nesse negócio, é.
Inclusive, o show do Tom foi um belíssimo programa, um suprassumo do humor também, com o Tiririca fazendo o Tiririca Trump, e tinha muitos outros personagens maravilhosos. Foi uma boa época da televisão brasileira. Nessa época jovem minha aí, foi uma boa época também. Entre 2000 e 2010, tinha o reality do Roberto Justus, ao mesmo tempo tinha o reality da que viria a ser sua amada esposa, que era o Simple Life, com Karina Bach e Ticiane Pinheiro. Tinha também a Super Nani.
Sim.
No seu grande auge também, que eu sou mais jovem, então, incrivelmente para alguns, já nem sabem o que foi isso, né? Mas a televisão teve ótimos momentos. Além de Big Brother, a gente teve também a Casa dos Artistas, que tinha até jogo de tabuleiro da Casa dos Artistas.
Os Casas dos Artistas foi antes do Big Brother, cara.
Foi.
É.
Foi 9-9, né, cara?
Foi, cara.
Foi 9-9.
E aí tinha outra parada também de quesito humor que eu amava muito, que passava no SBT, que era a Escolinha do Golias.
Sim.
Nossa, era fera pra caramba isso aí, bicho.
É, velho. Depois a Globo entrou com uma ação pra tirar do ar, falando que era um plágio da Escolinha do Professor Raimundo.
Mas que loucura, não tem nada a ver.
Mas, cara, é uma das coisas que eu mais me divertia na vida. Foi aí que o Golias se tornou meu humorista favorito. Eu amava de paixão a Escolinha do Golias.
Ai, cara, bacana. Muito muito bom.
Porra, era muito bom, cara. Era muito bom.
Eu lembro quando eu era criança, eu assistia de manhã. De manhã, eu acho que era minha mãe ou era a Jana, não lembro, que ela passava roupa, que eu assistia de manhã, programa do MacGyver.
Ah, o Profissão Perigo.
Profissão Perigo, que passava na TV. Mano, eu amava, eu acordava cedo só pra assistir o programa.
Cara, eu também acordava cedo, porque nos anos 80 passou muito MacGyver, começo dos anos 90 ali. É outra lembrança que eu tenho muito, assim, vívida. É assim, o MacGyver, ele, no período dele ali, no Profissão Perigo ali, naquele período, o MacGyver ele era uma referência nos domingos, cara. Porra, muito bem lembrado. Eu adoro esse personagem, eu curto pra caramba.
Cara, eu acordava cedo pra assistir Telecurso, sem razão alguma.
Eu acordava cedo antes de ir pra escola assistir Telecurso também. Por algum motivo eu também assisti.
Eu acordava pra me ajeitar pra ir pra escola, eu assistia o finalzinho do Telecurso e assistia o Globo Rural.
Sim. Porra.
Então mano, eu sabia preço de saca de café, de coisa na época, só porque eu assistia sempre, velho.
Aí. Porra, cara, eu faltava aula pra assistir Ana Maria Braga.
Puts.
Porra, é muito bonzinho, cara.
Nossa, eu adorava, quando eu ia na minha casa da minha madrinha, assistia os programas da, tipo, Baby Lonely Dunes, como chama, os Lunáticos lá, como chama, que tem o vídeo deles mostrando o Mapa Mundi, como que chama?
Qual que você tá falando?
Não tô pescando.
Também não.
Os três irmãos que tava entrando no estúdio da Warner Bros. Fazendo terror.
Ah, os Animaniacs que você tá falando.
Isso.
Animaniacs, isso.
Porra, nossa, era muito legal.
Eu lembro assistindo Animaniacs, o Pink e o Cérebro, o Piu Piu Frajola, adorava assistir. Eu adorava também, gosto da minha matrinha, sempre gostou de fazer artesanato, essas coisas, eu adorava assistir a Ana Maria Braga com ela, porque ela ficava inspirada e eu queria fazer alguma coisa. Eu inventava de fazer alguma coisa, mas que, na verdade, era só minha imaginação que eu tava fazendo algo útil ali.
É. Cara, tinha também uns desenhos aí da minha época. Ah, lembrei de uma coisa aqui no meio desse raciocínio que daqui a pouco eu vou falar também. Mexi uns desenhos da minha época que eu assistia sempre, que era tipo o Rupert, que era um urso branco, tinha o irmão. Não, é o Pequeno Urso, o Irmão Urso é o filme, né?
É, não, é, eu lembro disso também.
Pequeno Urso era o desenho. Aí tinha o Andy Pendy, que era meio que stop motion. Teve uma época também que o meu tio Luiz, ele era o único que tinha TV a cabo. Ele sempre era o cara tecnológico Cyberpunk 2077. E lá a gente tinha acesso a Nickelodeon, umas paradas assim. E aí a gente conseguia assistir um... Nossa, cara, eu nem vou lembrar o nome, mas era um porquinho. As Aventuras de Piglet, sei lá, eu só lembro da abertura até hoje, pô. Jakers, é a história do amigo Pili, a Irlanda pra ele, é demais. Cara, aí a gente assistia direto isso daí. E recordei também de Nickelodeon, uma vez meu pai foi fazer alguma coisa lá na companhia de polícia, e eu parei na recepção e tava passando Kenan e Kel.
Ah, vamos nessa!
Foi meu primeiro contato com Kenan e Kel.
Uhum. Quem gosta de refrigerante de laranja?
É, eu perdendo os lados completamente assistindo lá, já fiquei apaixonado pela série, virou uma das minhas séries favoritas de jovem. E aí o que eu relembrei agora, na época de ouro do McDonald's, que todo mundo, esses dias eu tava com os jovens da banda 10 e Pouco, agrupamento de música jovem 10 e Pouco, um grande abraço aí.
10 e
Caio Patuto, Victor Pitarelli, Victor Neves e meu grande amigo Paio Catuto. Não, já mandei, né? É o Caio, os dois Virto.
Foda-se!
Não, os três Virto. É três Virto, cara. É três Virto, que loucura. É o Paio Catuto, o Victor Sacarelli, o Victor Pitarelli e o Virto Neves, que o Ciccarelli e o Victor Neves são lá do grande Gambis Podcast. O Léo conhece o Virto, grande cosplayer aposentado. E aí a gente tava relembrando da época que o McDonald's lançou um CDzão, cara. E aí tinha o Rock do Ronald, tinha várias músicas foda lá das Palavras Mágicas. Era a época que o McDonald's podia utilizar o palhaço do Satanás, Ronald McDonald, e a sua trupe, que agora foi toda extinta pra não influenciar tanto as crianças e tudo mais. E aí eles lançavam um CDzão de vez em quando. Tinha até joguinho de computador do McDonald's, que aí já foi na época da Arca dos Bichos, mas eu tinha esse CD e jogava muito.
Não, é, é, antes de mais nada, um recado pra essa banda aí, mais de três Vitor juntos já é formação de quadrilha. E você me fez lembrar do CD da Boticário, cara. Vocês não pegaram o CD da Boticário?
Não.
Cara, eu não.
Pô, gente, era muito legal. O CD só vinha escrito o nome do estilo e o estilo não fazia o menor sentido com as músicas que tava ali.
But...
Porra, o de rock tinha Ivete Sangalo. Pô, era maravilhoso. Era um contato incrível com a música.
Nossa, Maro. Porra, isso é antigo pra cacete, pô.
Isso é antigo pra cacete, cara.
Nossa, cara. Mas era comum, né? Na revista Caras vinha disco, vinha livros. Aquela coleção de livros, obras da literatura, que vinha com a revista Contigo, chegou um tempo ver, cara, pô, é muita coisa, mano.
Não, cara, isso abre outra parada, tipo assim, as revistas vinham com CD e, tipo, revista de games assim, vinha com jogo. Muita gente começou a jogar, sei lá, Ragnarok, porque veio na revista.
Uhum.
Eu lembro que teve uma febre disso.
Nossa, os da Level Up.
Isso, isso. É, a Level Up, ela foi safada, né? Porque ela que era a dona da boca, né? Aí ela só jogava o CDzinho ali pra galera não baixar.
Foi ela que começou esse esquema aqui, né, cara?
Foi, mas que doideira, cara, é verdade.
Nossa, cara, falando em revista, teve uma época também que a criançada era fissurada, eu também, na revista Recreio, cara.
Putz!
A revista Recreio vinha com vários bonequinhos muito loucos.
Com certeza.
E, mano, era sempre que eu queria comprar no mercado. Você passava perto do caixa lá, já tinha estrategicamente posicionado os bonequinhos, né? Que ficava bem na frente da capa e as revistonas Recreio lá. Tava maluco.
Que coisa, que coisa. Ótimas lembranças aqui nesse episódio de hoje, viu? Muito boa mesmo. Alguém tem mais alguma que gostaria de colocar? Ou tá bom por hoje?
É tanta coisa, né, cara? Você fica assim...
É muita coisa que se continuar falando vai virar madrugada aqui.
É verdade.
Eu já ia citar Rouge.
No, Rouge. God, please, no!
É isso que nem mencionamos. Dazo, a questão do colecionismo, o G-Louco.
Videogames, né? A chegada do Tokusatsu no Brasil, Jaspion, Jiraiya, tá?
Mini crack, pegar uma fila na
casa. Mini crack.
Na Casa Bahia pra comprar um Super Nintendo, cara.
Yo-yo da Coca-Cola.
Puta que pariu.
O CD da Coca-Cola, que é o CD de música. A pelúcia da Parmalat.
Lembrei de um marco aqui, quando eu tinha uns 14, 15 anos, tinha um inspetor da minha escola, né? Estudava em escola pública, o Vitor Bitubasso. O Newton, inspetor aí. E um dia eu levei uns cards, era card de trading card, sabe? Card de troca, que tinha do X-Men.
Nossa!
E aí ele viu, ele falou, vou trazer uns cards pra você ver. Aí ele trouxe uma pasta de Magic. Né? O cara devia ter na época uns 28, por aí. E aí eu achei legal e tal. Ele falou, vou trazer um livro pra você amanhã. Ele me trouxe um livro chamado GURPS. GURPS é um sistema de RPG. E aí eu li o livro inteiro e falei, mano, que loucura é isso, né, cara? É um teatro ao vivo, assim, que você cria história na hora, né? E aí eu, a partir disso, eu comecei a jogar RPG e isso afetou muito minha história de vida, né? Porque depois eu trabalhei numa livraria por causa de RPG, eu conheço tenho muitos amigos até hoje, que são da época do RPG. E eu vivi todo esse auge, apogeu, auge e queda, né? 95 pra frente, o RPG ele tem uma disparada no mundo e no Brasil. Surge tipo o Vampiro, né? O World of Darkness, o D&D lança, acho que era a terceira edição na época, se não me engano. E aí logo depois, em 2000, 2001, surgem as lan houses. E com as lan houses, o pessoal para de jogar RPG card game. Começa em lan house, né? Tipo, o próprio mercado cai e tal. E aí eu vivi a época de lan house, outro marco também aí que acho que muita gente teve, né? Na vida aí, na infância. E depois eu sobrevivi pra ver tudo voltar como era antes. Porque... com a chegada do fácil acesso à internet de alta velocidade, né? Na época, 1 mega, né?
Cringe!
A galera começou a ter computador em casa e parou de frequentar lan house. Tanto que, hoje em dia, lan house é algo que você não vê com tanta normalidade igual antes. E o RPG e os card games voltaram a fazer sucesso. O Magic tá lançando um monte de coleção nova, tá com um jogo, inclusive, né? Acho que tem no Steam. onde você pode comprar cartas por lá e ter deck digital. O D&D acabou de lançar uma edição nova, o World of Darkness lançou edição nova também recentemente, acho que saiu do Lobisomem. É, então, todo esse ciclo da popularidade do RPG e depois voltar foi algo que teve presente na minha vida e foi muito marcante, cara. Nem todo mundo aqui é RPGista, né? Eu acho que só o Amaro que joga mesmo, né?
Eu jogo também.
Assim, o Pedro joga e eu joguei muito também, nessa mesma época que você, Ju.
Jogava o quê?
Eu joguei GURPS, eu joguei D&D, eu joguei bastante.
Ah, bom.
Quando saiu 3D&T, o Tormenta, eu joguei também.
Joguei bastante 3D&T do Marcelo Cassaro.
Não. Isso.
É Cassaro, né?
É do Cassaro, é. Marcelo Cassaro.
É gente boa pra caramba ele, cara. Ele é ativo nas redes sociais pra caramba. Super gente boa. Ele, o Del Débio, cara. Eu não gostava muito do Del Débio na época, porque eu não curtia muito o World of Darkness, eu não lia muitas coisas dele. Mas, putz, os caras super ativos aí, cara, hoje em dia, sabe? Super gente boa.
Até hoje, o Trevisan, esses caras tá tudo do Twitter, até hoje.
É, o Tormenta lançou coisa nova recentemente, parece também. Bem legal, sabe? O RPG foi muito forte no RPG, sabe? Muito doido isso. Tanto que os lançamentos em língua espanhola eram feitos pela Devir. Né, tipo, vendia na América do Sul e na Espanha. Foi uma indústria que o Brasil teve um domínio.
Não, foi top, cara. Vixe.
Juca.
Eu assinei o Dragão Brasil.
Deixa eu te falar. Eu já comprei na Devir. Eu comprei carta de Pokémon na Devir. Sabe, 99, o jovem que tá ouvindo isso aí, pra você comprar uma coisa à distância, morando na roça do Rio de Janeiro, você tinha que fazer um depósito, aí você tinha que fazer um fax com o comprovante do depósito. Cara, isso era muito complicado pra uma criança de 8 anos, cara. Nossa, era incrível, cara, você entrar no site da Devir, escolher um negócio lá, fazer um depósito, ficar esperando, sentado na frente. Eu fazia o depósito, sentava na frente de casa pra esperar o correio.
Desse jeito?
Exato. Exatamente. Foi assim que eu desenvolvi a ansiedade.
Foi assim que começou, né, o Amaro?
É, o Rivotril veio logo depois. Não, mas é terrível, cara. E o ódio pelos Correios não passou ainda, não. Não, mas você fez um paralelo muito bom, cara. Porque, tipo assim, RPG era muito forte mesmo. É TGC da vida. Eu jogava mais Pokémon na época. E eu jogava Pokémon Game Boy também. Só que quando veio o CS, cara, tudo parou. Foi o ano que eu repeti de ano.
Ai, que burro!
Vixe. Sim, não. Se disser que eu não aprendi nada na escola naquele ano, tá mentindo. Porque eu aprendi a pular muro de escola, aprendi a enganar o porteiro que era cego e isso vai me dar um karma horroroso no futuro, mas enfim, aprendi, porra, muitas coisas. Foi um ano muito bom, mas infelizmente repeti de ano.
Putz.
É, e depois, graças a Deus, isso acabou, né? Porque CS demais faz mal, tá o CS2 agora aí, e eu não vou encostar nele, eu juro. E o RPG voltou com muita força, eu acho que principalmente depois dele ter sido recolocado na grande mídia com Stranger Things. E tem mais umas 3 ou 4 coisas aí que eu não vou lembrar agora que tá, tipo, macetando muito em RPG. Mas é bom.
Mas voltou com força.
Joga em RPG. RPG é legal. Inclusive, eu queria usar isso aqui, esse momento aqui. Aquelas fotos que vocês viram ontem no meu Instagram lá, nos stories lá, é da despedida do meu amigo e mestre da mesa que eu tava de D&D, Alan. Um abraço pra Alan. Se ele estiver ouvindo, seu vagabundo, você fala, estou ouvindo. Se não tiver, a gente vai ter problema aí no futuro aí. Tá feita a ameaça.
Já ameaçou o cara, já.
Tá feita a ameaça.
Entendeu, mano?
Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem em primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
Jogue ainda, amanhã velho será, velho será, velho será.
Isso aí, querido ouvinte, você ouviu esse episódio nosso aqui, cheio de lembranças nostálgicas aqui, né? Lembranças boas, outras nem tanto, confissão de crime e outras coisinhas mais que vocês ouviram aqui, que só a equipe do Crossover Nerd pode trazer pra vocês aqui nesse episódio bacaníssimo do Crossovercast, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Quem ganhou aqui hoje nossas piadas aqui, por pouco, foi o Juca.
Pô, cara, de novo!
Que hoje que os meninos aqui se esmeraram bastante aqui na hora de contar as piadas aqui. A gente falou de fatos históricos, a gente falou de TV brasileira, a gente lembrou de muita coisa bacana aqui. E como disse a Andressa, se a gente for continuar aqui, vai ser 5 horas de episódio. Aí a gente vai ter que fazer igual o MDM, fazer 12 horas de episódio de podcast aí, de uma vez pra galera aí, pra falar desses assuntos.
O editor está assim neste momento.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Espero que vocês tenham ouvido também as redes sociais. Não deixe de nos seguir. Tá bom? Por favor, de nos seguir nas redes sociais, né? Lembre-se que mudou, né? É site Crossover Nerd agora no Instagram, tá bom? Pra não se confundir, site Crossover Nerd tá lá agora, a rede social do Instagram deu uma mudadinha. E a do podcast Crossovercast, tá bom? Então vamos lá. Andressa Palmieri, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É isso aí, gente. Foi bem nostálgico, como o Léo disse, alguma coisa engraçada, algumas coisas que te faz refletir como aquela época era boa, né? Não tinha que pagar boletos, coisa tudo... Toca o coração da gente. Mas é isso aí. Espero que todos tenham. A gente tenha conseguido tocar cada um aí em algum ponto da infância e juventude. Falou.
É isso aí. Pedro Fuzaro, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É isso aí. Beijinho. Tchau, tchau.
Ah, porra, muito bom. Boa. Gabriel Oliveira, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Bom, estamos aqui contrariando as estatísticas mais uma vez. Me adicionem lá no Rabo Hotel.
Boa. Juca Vladislau, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Isso aí, galera. Valeu. Foi muito bom esse episódio. E eu fico triste pela geração atual, porque os marcos de infância deles vão ser, tipo, lembrar que tinha chuva, que o mundo não tava totalmente destruído pelo clima, sabe? Enfim, boa sorte pra vocês. Até a próxima.
Calma, querido.
É, isso aí. Eles vão ter que lembrar de dancinha de TikTok, infelizmente aí. Amara Sade, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Pô, agora você me deprimiu, cara.
Por quê?
Não, pô, porque as memórias da infância de agora é dancinha de TikTok, cara.
Não, é dancinha de TikTok, live de NPC.
Milho, Amaro é o brabo.
É live de NPC, é a traição do Chico Moedas.
Chico, se tu me quiseres.
Brabo, né, bicho?
Porra, puta que pariu, essa infância aí tá fodida, cara.
Tem nada bacana.
É, não, eu queria deixar uma verdade, duas verdades na realidade. Sobre o beijinho, tchau, tchau, a Eliana era superior na época, e olha quem que tá aí agora, ó. Angélica foi pro cacete. Puxa, nem existe mais, acabou o pacto. Eliana, acabou firme o pacto. E forte todo domingo.
Como sempre.
E a segunda verdade é, já tem quase 30 anos, gente. Charizard não é dragão, não.
É isso aí.
Charizard é voador e fogo.
Sou virgem.
E teve outro podcast aí, quando você tá nome aí, que os caras tá discutindo essa bobagem.
Como pode?
Não, porra, pelo amor de Deus, eu tô em 2023 e os caras, porra, Charizard é dragão. Ah, pelo amor, me deixa em paz, eu vou embora, tchau.
Eu não vou ficar ouvindo isso aqui, eu não vou ficar ouvindo isso.
Pô, dragão, aparece um dragão. Pô, foda-se.
Ai, é isso aí, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio nostálgico pra caramba pra nós aí. E deixa aí pra gente aí nos comentários qual que é a sua lembrança de infância, qual a sua lembrança que você gostaria de compartilhar conosco aqui e abrir o coração, igual a equipe aqui abriu pra vocês hoje, tá bom? Fiquem bem e até o próximo Crossovercast. Tchau.
Thank you, come again. Se deixar mais um pouco, eu vou contar a primeira vez que eu tirei uma encravada, cara. Foi horrível.
Eu, todos, mas esse jovem interessa, viu? Jovem ainda, amanhã velho será. Amigos que o coração sustente, a juventude que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Amigos que o coração sustente.
Este programa foi editado por Audi Edições.